Hoje o querido pastor Samuel não está aqui, não é? Ele viajou, precisou ir em um casamento da sua família lá, acredito que foi no Paraná, né? Não é isso? Então, hoje sou eu que estarei aqui com vocês, pela misericórdia, pela graça, compartilhando a palavra do Senhor. E ao orar para entender o que o Senhor quer falar nesta manhã para este povo. E a pergunta que veio sobre o meu coração é que temos algumas coisas na palavra de Deus que elas são muito nítidas. Eu não dependo de um maior conhecimento ou de uma maior instrução para entender que é a vontade de Deus para nós como povo, como seus filhos. Paulo, à igreja de Éfeso, vai dizer, não é? Não sejam insensatos, mas procurais compreender a vontade de Deus. Ou seja, é um dever, é uma necessidade para todo aquele que está em Cristo Jesus, buscar compreender a vontade do Senhor, porque não é mais a minha que pode reinar, mas a vontade que precisa estabelecer os meus passos, os meus pensamentos e as minhas decisões, é a vontade de Deus, é a vontade do céu. E eu preciso que essa vontade se estabeleça na minha vida, que muitas vezes luta para que ela não exerça o seu papel. Ou seja, não fomos libertos ainda da presença do pecado. Ainda vivemos em um lugar onde o pecado é presente. Mas é possível, por meio do relacionamento com o Criador, fazer a vontade dele. Agora, uma outra coisa que é importantíssima é entender que tudo aquilo que eu penso sobre Deus, tudo aquilo que eu penso sobre Ele, determina a maneira como eu me relaciono com Ele. Então é por isso que é importante nós regularmos o nosso coração e a nossa mente em quem é o Senhor. Porque senão eu não consigo me relacionar com Ele da maneira devida. Eu corro o risco de me relacionar com Deus como se Ele fosse um ser humano, como se Ele fosse um amigo meu. Entenda bem, quando eu digo como Ele se fosse amigo, a gente sabe que Ele é o nosso amigo, mas um amigo humano, que pensa como a gente. Na verdade, não é. Você pode perceber que a maneira como você pensa sobre alguém determina como você se relaciona com ela. Não é assim mesmo? Se você conhece uma pessoa pela primeira vez e você começa a pensar, nossa, o cabelo dessa pessoa está meio desarrumado, ela não deve arrumar a casa, eu não vou lá na casa dela não. Quer dizer, por tudo aquilo que você está pensando sobre ela, você começa a determinar como é que você vai se relacionar com ela. E muitas vezes nem é verdade o que você está pensando. Mas isso vai definir como é que você se relaciona com aquela pessoa. E para que eu alcance o que eu preciso alcançar como filho em minha jornada, eu preciso que os meus pensamentos respeitem quem verdadeiramente Deus é. Deus não pode ser construído à luz ou à sombra de como eu mesmo penso. Quem define quem Deus é e como Ele age é Ele mesmo. Então eu preciso olhar ao Senhor Deus e à sua obra com a ótica do que as Sagradas Escrituras me revelam. E é por isso que eu preciso ler. Senão eu corro o risco de construir um Deus parecido comigo e que faz a minha própria vontade. É necessário estar em lugares altos. Que lugares altos são esses? São nos lugares em que o próprio Deus pode me levar para eu conhecê-lo e caminhar aqui de acordo com a sua vontade. É olhar tudo o que está acontecendo na terra, caminhar na terra, mas ter a convicção que você não é daqui, você é do céu. Agora, que desafio é esse? Eu quero estudar daqui a pouquinho com vocês um homem que muito tem a minha admiração no que compete a caminhar olhando de lugares altos. Esse homem se chama Abacuque. Um livro pequeno, 3 capítulos somente, mas que revela um coração de alguém que teve a revelação clara de quem Deus é. E então pôde dizer para ele, muitos cânticos que nós levamos a ele, com aquela letra, ainda que a figueira não floresça. Precisamos entender um pouquinho de onde saiu esse contexto. De onde saiu essas palavras que cantamos? E o que estamos cantando? Acho que foi na semana passada que nós cantamos o Todavia me alegrarei, não é? Todavia me alegra, não é assim? Então, de onde saiu esse salmo? Como ele foi escrito? E eu quero pensar com vocês nesta manhã sobre isso. Eu quero pincelar das Sagradas Escrituras a confiança esperada. Qual é o grau de confiança que o Senhor Deus espera de você enquanto você caminha aqui na sua jornada terrena? Você já sabe que se você está em Cristo, o seu olhar é na glória. Mas enquanto você caminha aqui, como é que Deus espera que as suas emoções, que os seus sentimentos, que as suas ações se rendam a uma confiança que não pertence a essa terra? Não pertence aqui. É necessário ter interesse em que meu coração saiba no que Deus quer que você seja aprimorado, que você seja aperfeiçoado. Então você que se encontra nesse culto pela manhã, Deus quer falar com você sobre o aperfeiçoamento da sua confiança. O aperfeiçoamento da sua confiança. As situações e circunstâncias que acontecem na sua vida, isso parece jargão, mas não é. Eu quero que você passe a olhar de uma forma diferente para tudo o que acontece ao seu redor, não só como país, como nação, como bairro aonde você está, mas também nas circunstâncias específicas que são trazidas à vida do João, da Maria, no seu trabalho, não importa. Tanto as coisas que são globais, nacionais ou específicas, elas têm como propósito desenvolver em mim o caráter de Cristo e a confiança que Ele espera que eu tenha. A minha natureza por si só ela é insensata. Eu preciso que o Senhor Deus guie o meu coração e a minha mente para que eu viva tudo aquilo que Ele espera que eu viva neste lugar, nessa terra. Essa situação pede que olhemos para Ele com os nossos pés postos em lugares altos, em lugares acima do que a nossa mente pode alcançar. Eu preciso que Ele firme os meus pés nesses lugares onde vejo o Seu agir e eu consigo descansar. Eu preciso que Ele firme os meus pés. Eu não tenho como objetivo dar nessa manhã para você um comprimido de Dorflex de Cristo. Não. Nós não precisamos de comprimidos para cessar momentaneamente uma dor. Mas precisamos conhecer o que a dor quer gerar em nós. Isso é importante entender. A confiança esperada por Deus de nós é desenvolvida na dor. E não necessariamente respondendo às orações do jeito que esperamos que elas sejam respondidas. Porque Deus deseja descortinar a sua vontade para nós. É importante nós compreendermos quando Paulo ora para que Deus arranque o espinho da carne dele, não é? E aí a resposta de Deus para ele é, não vai ser arrancada. E aí ele diz, a tua graça me basta. É um relacionamento capaz de orar por algo, orar para que Deus exerça uma intervenção divina em sua vida, e reconhecer que ele respondeu dizendo não, e dizer assim, então eu compreendi que a tua graça, ela basta para mim nessa questão. Quando olhamos Isabel e Zacarias, que geraram João Batista, nós vemos isso, não é? Já estavam ali na idade avançada, nem mais esperavam, não é, filhos, mas estavam lá servindo ao Senhor e de repente o anjo vem e diz, a tua oração foi ouvida, o teu clamor foi ouvido, mas se não tivesse acontecido isso, continuariam glorificando ao Senhor, entendendo que houve uma oração que não foi respondida. Deus queria sanar com a graça dele, com a presença dele, com o fato de quem ele é. Então nós precisamos discernir o que Deus quer gerar em mim por meio da confiança nele. Na palavra de Deus, de capa a capa, você percebe o Verbo encarnado, Cristo Jesus, o Filho, porque quem vê o Filho, vê o Pai. Então quem vê Cristo, está vendo o próprio Deus. E quando ele estava caminhando aqui, você percebe claramente uma expectativa do Criador querendo desenvolver isso em seus filhos, em seus discípulos. Então você, eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos conversar, porque eu quero que você saiba que é o próprio Deus que anseia desenvolver isso no seu coração. E você vai precisar em sua jornada, dentro da sua geração, você vai precisar desse conhecimento. Eu digo isso sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, que você precisará do desenvolvimento dessa confiança em seu coração. Quando anoitece, aquele texto, eu vou ler aqui para vocês, mas vocês não precisam se preocupar com a abertura desse capítulo especificamente. Mas em Mateus capítulo 14, nós vemos, ao anoitecer, ele, Jesus, estava sozinho. Mas o barco já estava fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Percebam que nesse momento, Cristo não esperava que os seus discípulos tivessem medo. Ele esperava que a fé fosse apresentada. Tanto que mais abaixo, você vai ver que ele diz, poxa, a tua fé está pequena. Então o que ele esperava é de que o reconhecessem. Reconhecesse que era ele que estava vindo. Mas naquele momento eles olham e reconhecem a circunstância terrena. Olham a Cristo como o olhar terreno. E deixam com que os seus corpos, e aqui é importante você entender, que a forma como você olha tudo o que acontece aqui, isso vai impactar também na questão fisiológica. O seu corpo também é abalado, respondendo aquilo que está formado ou não. Se no meu ser está estabelecida uma confiança desenvolvida, madura, o meu organismo vai desfrutar desta confiança. Se ela não está desenvolvida como deve, o meu corpo também vai pagar o preço disso. Então, naquele momento, o corpo responde com terror e com medo. Com terror e com medo. Por quê? Porque eu acho que eu estou vendo um fantasma. Mas será que o meu corpo deveria ver assim? Será que o meu corpo deveria responder assim? O corpo também desfrutaria de um descanso, a mente desfrutaria de um descanso, se a fé e a confiança estivessem nivelados naquilo que o Senhor Jesus, que na pessoa de Cristo, estava caminhando com eles para isso. Então você percebe nesse instante, note que os ventos não haviam cessado, está bem? O barco estava seguindo e os ventos batendo contra eles. E nessa hora, Cristo não cessa os ventos. Cristo se apresenta. E aí você vai perceber que no versículo 29 vai dizer assim, venha, respondeu ele. Cristo vai dizer, Pedro, pode vir. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Perceba uma coisa, Cristo não cessou os ventos, está bem? Mas Cristo queria com os ventos, com a presença dos ventos batendo ainda contra o barco, ele esperava que houvesse confiança nele. Foca na minha presença, mantenha os olhos fitos em mim. Não naquilo que está à sua volta. Existe um lugar acima. Existe sempre um lugar acima. Um lugar acima para enxergar. E você sempre vai escolher de qual perspectiva você quer olhar. Mas todo cidadão do céu é chamado para olhar com as lentes do puro Evangelho. E você percebe que ali, o afundar veio por causa do vento, mas havia um lugar onde os olhos de Pedro, não só de Pedro, mas de todos que estavam à sua volta, precisaria fitar. O Senhor Jesus Cristo esperava uma confiança maior do que a que foi apresentada. Você vai perceber também que em Marcos 4, quem esteve aqui algum tempo ouviu o pastor Jonas pregar sobre a bênção da tempestade. Marcos 4 vai relatar: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa. Percebe que no outro, Jesus está fora. Está vindo andando por sobre o mar. Agora não, Jesus está na popa. Ele está dentro do barco, está entendendo? Olha só, não importa se está fora ou se está dentro. O que, que aconteceu? Medo. Mestre, a pergunta é: mestre, não te importa que morramos? Toda pergunta que brota em nosso ser em um momento de tribulação, ou num momento que você está passando por um problema, revela como pensamos sobre Deus. As perguntas, elas são legítimas, tá bem? Então eu vou dizer para você: nunca repreenda alguém que num momento de dor, o momento que veio uma enfermidade, o momento que veio uma situação muito difícil para ela, e ela está questionando o quanto Deus está com ela. Naquele momento, a sua natureza, a sua humanidade está externando como é que essa confiança foi construída, e ela precisa ser acolhida e fortalecida. Mas você percebe que a pergunta, ela vem, e ele pergunta: não te importas que morramos? Você percebe que na mente dos discípulos está falta uma uniformidade com aquilo que Jesus verdadeiramente é. E sempre há o caminho do que o seu corpo gera diante das circunstâncias. Perceba que o fisiológico, ele trabalha em harmonia com aquilo que você está pensando sobre Deus. Quando ele diz assim: vinde a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei, ele diz: vinde a mim, porque é em mim que a sua alma pode ter descanso. Os seus olhos verão dentro da altura onde estão firmados os seus pés. Perceba aqui, eu estou olhando vocês devido à altura de onde estão firmados os meus pés. Então é desse lugar que eu vejo. E hoje o convite nessa ministração é que realmente você passe a olhar tudo de lugares altos, de uma confiança sendo brotada, sendo construída, disso que nós estamos dialogando aqui nesta manhã. Nós falamos de dois textos do Novo Testamento. Agora olha que curioso. Nós temos dentro do livro de Salmos, nós temos um saltério, chamado Salmos de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação, ou Salmos dos Degraus. E por que isso? Porque quando o povo de Israel tinha que ir para Jerusalém, em uma das festas, eles tinham que ir caminhando, peregrinando por vários dias até chegar lá. E isso eles faziam com crianças, eles faziam junto com animais, e correndo risco, correndo perigos. E nessa caminhada, nessa peregrinação, eles iam cantando. Cantando o quê? Os cânticos de peregrinação. Então quando você pegar o livro de Salmos e ler do 120 ao 134, são esses cânticos, e todas as letras desses cânticos vocês vão perceber que declaram quem Deus é. É como se o povo estivesse caminhando para Jerusalém, correndo muito risco, mas dizendo assim: nós vamos fitos em direção ao caminho do Senhor, e nós não temeremos, porque seguiremos em caminhos perigosos, mas nós declararemos quem é o nosso Senhor, não deixaremos a nossa mente visitar o ambiente perigoso, nós nos lembraremos o que Ele já fez. E nós com isso, olha que maravilhoso, aí ao mesmo tempo as crianças também aprendem. Percebem? um ensino nítido na caminhada e os filhos ouvindo e cantando e declarando. Declarando o quê? O que via? Não. Declarando aquilo que nós enxergamos a partir de pés firmados em lugares altos. E aí eu quero começar só com um trechinho bem rápido. O Salmo 125, que é um desses cânticos, eles cantavam assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Então é muito curioso isso, é importante, porque a figura traz a imagem do que o meu corpo tem que firmar. Olha, é como se eu estivesse declarando também para os meus sentimentos, para as minhas emoções, se fortaleçam. Porque aquele que confia nele é firme como o Monte Sião. Eu olho para o Monte Sião e eu vejo o quê? Como deve estar o meu coração. É assim que vivem os que confiam. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, que não se pode abalar. Ou seja, aquele que confia no Senhor se abala, não, é como o Monte Sião. Eu caminho com essa confiança, mas permanece para sempre. Agora, o verso 2 dá base para eu conseguir ficar assim. Porque quando a gente olha essa expressão e diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, você já fala com as pernas bambas, né? Diz assim: será que eu tenho toda essa confiança? Mas o verso 2 vai dizer assim, ó: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Percebe que ao mesmo tempo que eles diziam assim: olha, os que confiam no Senhor, a gente, são como o monte de Sião, são firmes, não se abala, permanece para sempre. Agora eles vêm lembrando o coração. Por quê? Porque como os montes cercam Jerusalém, o Senhor protege o seu povo. Essa confiança tem base. É porque eu sei que o Senhor está em volta, protegendo, guardando. Eu não estou falando algo vazio, não. E nisso eles iam lembrando também o que o Senhor fez na trajetória, coisa que nós devemos fazer também. Sempre nos lembrar do que Deus está fazendo dentro da nossa história. Isso aqui é um cântico maravilhoso. Quem começou na sua jornada na igreja mais cedo deve lembrar que eu me lembro quando mais jovem, né, irmãos? Porque eu ainda sou jovem. Mais jovem, a gente cantava assim: os que confiam no Senhor são como os montes. Eu acho que todos vão lembrar desse cântico. E permanecem para sempre. Então você vê que nós vamos cantando e vamos fazendo com que o nosso coração se fortaleça nisso. Agora, a mais bela e marcante mesmo texto das Sagradas Escrituras que cravam e diz assim: qual é a mais bela e marcante passagem das Sagradas Escrituras que mostram o alvo da nossa confiança? Para mim não tem como o de Abacuque, não tem. E eu me lembro que eu passei por uma situação, de onde veio essa meditação? Uma determinada situação que eu passei, e realmente eu percebi que as minhas emoções, elas não respondiam ao falar que eu precisava confiar. Elas não conseguiam responder, e por mais que eu dizia, as minhas emoções não respondiam da forma que deveriam responder. Eu confio no Senhor. E então eu percebi que naquele momento que eu precisava, naquele instante, não era um compartilhamento que eu precisava. Eu não precisava conversar com ninguém, embora eu conversasse. Eu não precisaria de uma sessão naquele momento terapêutica, embora a sessão terapêutica é importante, o psicólogo é importante. Mas eu sabia que naquele momento não era nenhuma dessas ferramentas que eu precisava. Eu precisava que o Senhor Deus tocasse em minha alma. Eu precisava ter uma experiência dentro do meu ser com o fortalecimento do Senhor. E aí você vai falar: agora você está entrando numa experiência que impacta o corpo? Sim. Porque até o momento eu estou falando da palavra e da fé, mas eu não posso isentar que a fé que você tem nele impactará nas experiências que você tem. Quando Cristo estava no Getsêmane, que ele estava com a alma amargurada, e que ele orou, ele chamou os três discípulos, ele orou, o corpo dele, o suor como gotas de sangue, e a Bíblia vai falar que o anjo desceu do céu e o fortaleceu. Ele teve uma experiência de fortalecimento do alto. Então, a experiência física. Gideão, quando foi chamado e ele precisava libertar o povo de Israel dos midianitas, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor veio sobre ele de uma maneira poderosa. Então nós temos sim que muitas vezes termos as nossas emoções tocadas pela manifestação dessa fé e dessa confiança. O salmo escrito por Abacuque, que a gente costuma cantar, eu quero pegar só, porque não daria tempo hoje de nós destrincharmos tudo. Então eu vou pegar o finalzinho. Quero começar pelo versículo 13, capítulo 3, verso 13. É importante a gente entender que o livro de Abacuque, ele é dividido em três capítulos. Então o primeiro é o momento de indignação, onde Abacuque abre o coração, rasga o coração, sem medo de ser feliz, tá bem? Abacuque, quem olha a oração de Abacuque do capítulo 1, que a gente vai ler daqui a pouquinho, você vai se impactar, você vai falar, é o profeta mesmo? É o profeta. É o profeta rasgando o coração diante de um Deus que ele conhece, que ele tem intimidade, mas ele não está aguentando o que está acontecendo dentro dele e a indignação que está dentro dele. Não está suportando. Então derrama. E aí Deus vem e responde a Abacuque. Só que Deus responde de uma forma para Abacuque que tira o chão dele. Ele está orando por uma coisa e Deus vem e responde de uma forma totalmente diferente. Aí ele vem com outra indignação e Deus responde para ele. Então, quando Deus dá a segunda resposta, quando Deus toca e fala ao coração de Abacuque, no capítulo 3, ele constrói um salmo que nós não temos outro como esse nas Sagradas Escrituras. Você quer ver a manifestação de confiança exuberante? Você vai achar no capítulo 3 de Abacuque. Porque ali, você percebe, alguns historiadores vão dizer que Abacuque, além de profeta, era também levita, comandava alguns momentos de adoração dentro do templo. Porque se você olhar o capítulo 3, ele no final, ele é encaminhado para os instrumentos de corda. Então provavelmente passou a ser cantado dentro do templo. Então ele escreveu. E do verso 13 até o verso 19 vai dizer assim: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Percebe que agora Abacuque, ele não está mais trazendo nenhum lamento ou reclamação. Abacuque está declarando quem é o Senhor diante de tudo. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, agora percebe. Abacuque aqui agora vai manifestar algo totalmente diferente do que a gente viu nos discípulos dentro do barco. Olha o que ele vai dizer. É literal isso aqui, tá bem? É um texto literal, é exatamente o que eu estou lendo. Abacuque diz assim: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. É uma relação, é uma oração. E ele está dizendo que ele experimentou. O meu íntimo se comoveu à sua voz. E então meus lábios tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Nessa hora, Abacuque está muito claro para ele o que vai acontecer e o que ele deve fazer. Porque na presença de Deus, quando eu me lanço na presença de Deus, eu consigo ter a real clareza de qual é o meu papel naquela situação, naquela circunstância. Eu consigo ter a convicção. Eu não vou debater em nenhum aconselhamento, caso ele venha do céu, porque o meu ser está preparado para entender a vontade de Deus. E agora vem a parte que você conhece, que é assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. E ele fecha. É importante entender o contexto. Quando a gente canta, porque quando você deve cantar esse louvor, você fala assim, ainda que a figueira não floresça. Só que esse ainda faz com que a gente pense assim, olha, eu estou orando assim, ó. Ai, ainda que falte alimento, ainda que o Senhor não supra, ainda que o Senhor não me dê um emprego, ai, mesmo assim eu exultarei. Parece que aquilo é uma dúvida se vai acontecer ou não. Você está falando assim, ó, ainda que. Mas, ó Senhor, não deixa não, viu? É assim que a gente faz. É assim. Ainda que, mas bem longe, né? Não é assim. Esse texto não revela isso do coração de Abacuque. Porque quando Abacuque, no capítulo 1, eu vou ler para que vocês consigam entender melhor o fechamento dessa ministração. Eu quero que você leia comigo Abacuque 1. Abacuque capítulo 1, verso 1. Vai dizer assim, ó. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Naquele tempo o reino estava dividido. Tínhamos o reino do norte, o reino do sul. O reino do sul é Judá. O reino do norte já tinha sido praticamente capturado. Agora nós temos o reino de Judá, que era o menorzinho, né? Na época que o reino se dividiu, a grande parte, as 10 tribos ficaram no reino do norte, Judá ficaram com 2. E agora Judá desceu a ladeira abaixo também, se afastou de toda a reforma que tinha sido feita por um dos reis, por Josias, e agora ele está se afastando e está descendo ladeira, está mergulhado na apostasia, mergulhado no pecado, e Abacuque está olhando tudo aquilo e está dizendo assim, pronto, Deus separou um povo, escolheu para si um povo, o reino do norte, o que aconteceu do reino do norte quando foi capturado? Muitos foram, correram para o sul, para Judá, alguns correram para o sul, e outros se misturaram com povos estrangeiros. Agora tem Judá. Se Judá está desse jeito, vai sobrar o quê? Cadê aquele Deus que fez uma aliança conosco? Porque Abacuque é conhecedor da aliança, é conhecedor do voto, da relação que Deus estabeleceu com o povo. Abacuque viu o povo crescer, dizendo para os filhos que Deus com poder havia tirado o povo do Egito, que tinha passado com pés enxutos. Tudo isso tinha sido falado sobre Deus, e agora vai naufragar tudo? Porque se Judá está desse jeito, está apostatando da fé, vai sobrar o quê? O povo vai ser eliminado. É essa cabeça que ele está. Então pense que quando ele chega para Deus para dizer isso, violência, essa fala de Abacuque é uma fala que tem carga jurídica na fala. Ele está falando assim, está tudo aqui virado de cabeça para baixo e eu tenho a sensação de que o Senhor está no trono e nada vai fazer. E eu sei que diante da aliança, quando o povo se afasta, tem que haver uma intervenção. O Senhor precisa intervir. E é assim que Abacuque chega diante do Senhor. Só que aí, sabe o que o Senhor diz para ele? Eu quero ler para vocês. Perceba que Abacuque, essa carta, esse texto é precioso, porque você não está lendo uma relação de assim, quando você lê um profeta, você lê geralmente assim, e veio a palavra do Senhor, né? Porque o profeta tem que ir lá e dar aquela palavra, e levar aquela palavra. Você não está vendo isso. Você está acompanhando a preciosidade do diálogo do profeta com o próprio Deus. Tu entende? Não é um momento em que Deus veio até o profeta para levar uma palavra. É o próprio profeta se relacionando com Deus. Então a gente está tendo o privilégio de saber como é que o negócio funciona. E aí, quando ele diz isso, a resposta de Deus, do versículo 5 ao 7. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem.
pois no dia de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os babilônios tinham se levantado como potência mundial, já tinham destruído até mesmo o Egito, já tinham dominado tudo. E agora o Senhor Deus está dizendo assim: ó, eu estou trazendo esse povo para ir, como forma de juízo. Aqui você já fica sabendo duas coisas. Olha o que Deus diz: olhem as nações e pasmem. É de um Deus que governa sobre tudo e todos. Ele não precisava falar isso, mas está dizendo assim: ó, olha para as nações, olha para as nações, veja o que eu vou fazer. Percebe um Deus todo-poderoso que não está de telespectador. Ele está vendo, intervém na hora que aprouve, com sabedoria e entendimento. Só que Abacuque nessa hora diz assim: não, peraí, eu estou aqui clamando pelo povo, que é o povo da aliança, e o Senhor vai mandar esse povo ímpio, vai vir com esse povo em direção a nós para juízo? Não, eu não consigo acreditar num negócio desse. E então Abacuque, não vou ler agora, mas você pode ler em casa, no capítulo 2, começa a orar diferente. Agora ele vai trazendo os atributos do Senhor, porque ele conhece a Deus. Então ele traça um diálogo em oração. Mas o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus... Ele vem citando os atributos do Senhor, e o Senhor vai dizer para ele: eu vou disciplinar, mas eu vou corrigir também o povo babilônico. Eu tenho as minhas maneiras de fazer. E então ele diz para Abacuque: escreve numa tábua, de forma que todo mundo possa ler o que é que eu farei. E por que que Deus está mandando Abacuque escrever? Para que todos possam ver depois que aquilo que Deus fala, ele cumpre. Porque ele é poderoso. E ele manda Abacuque escrever. E ali tem um texto, irmãos, que foi o texto que gerou no coração de Martinho Lutero a reforma protestante. O primeiro lugar onde aparece "o meu justo viverá pela fé" é em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. É ele que deixa esse texto escrito, e Paulo vai citar em Romanos, em Gálatas, e o autor aos Hebreus também vai citar. Porque Deus descortina e diz assim: é tudo isso que vai acontecer mesmo, mas sabe o que acontece? Não tenha medo, porque o meu justo não vive pelas circunstâncias, vive pela fé. É pela fé. É pela fé que você deve viver, pela fé em que eu sou. E aí você vai perceber como é que nasce o capítulo 3. E aí quando você vê ele falando: ainda que a figueira não floresça, eu não sei se você está compreendendo, mas porque Abacuque entendeu que Deus realmente viria com aquela ação de juízo, e sabe o que aconteceria? Não ia ter nada mesmo. Quando ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, não vai ter mesmo. Vai acontecer aquilo, não vai ter sustento, porque o povo de Israel vivia da agricultura, vivia dos animais, da pecuária. Então quando ele está dizendo isso, ele está vislumbrando que vai acontecer tudo aquilo, e ele está dizendo: eu me exultarei no Senhor. E nessa hora é difícil, sabe por quê? Ele não sabe como é que o Senhor vai fazer para com o seu povo, mas ele está com o coração somente na fonte, porque ele não tem a resposta. Por isso que ele vai dizer: ainda, vamos ler, importante nós lermos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Percebe que assim, ó, vai acontecer tudo isso, mas sabe quem é a minha fortaleza? É o Senhor. Eu sei que o Senhor não deixará com que a gente pereça. Nós chegaremos no lugar devido, pois o Senhor é a minha rocha. Aí ele começa a expressar, se vocês olharem, esta mesma fala, ela está no Salmo 18:33. Faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Esses lugares altos, perceba que ele está dizendo, faz-me andar. Faz-me andar em lugares altos. Não sou eu que vou para lá, não. É o Senhor que vai me levar, porque agora o meu olho saiu de tudo aquilo que eu estava enxergando para olhar o Senhor. E que o Senhor está comigo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor nunca vai me desamparar. Aqui também gerou um louvor muito precioso. Depois você pode colocar no YouTube, muitos já devem conhecer, que foi ministrado há muito tempo atrás pelo Diante do Trono, Lugares Altos, ministrado pela Helena Tanuri. Vale a pena você colocar, né? Acima dos problemas, acima das desilusões, que é baseado, ele me faz andar em lugares altos. Ali é um texto bíblico. Porque ela está ministrando, clamando assim, me leva a esse lugar, Senhor. Porque nesse lugar eu caminho sobre as circunstâncias. Eu caminho sobre este lugar e não abaixo. Aí você vai perceber, no ano de 587, antes de Cristo, os babilônicos invadem, derrubam o templo de Jerusalém, destroem o templo, dissipam com absolutamente tudo. No ano de 539 antes de Cristo, os babilônicos que são destruídos pelo Senhor Deus. Tudo acontece como Ele disse e como Ele falou. E é isso que quando a gente lê esse texto, a gente vê um coração totalmente derramado no Senhor. E a mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã, e eu tenho certeza, eu não sei se para você está acomodando no coração hoje, ou para o que nós ainda enfrentaremos, porque cabe ao Senhor Deus decidir. Será que nós como igreja ainda passaremos por situações muito difíceis, complicadíssimas como esse caso, de termos uma situação onde nem mesmo a nossa fé de repente pode ser dita, ou de repente vai ser negado algo para nós por causa daquilo que cremos? Eu não sei, mas eu sei que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e eu quero deixar o seu coração preparado para ser assim, para saber que Ele está no controle, no governo de absolutamente tudo. E a palavra de Deus garante que nós, como filhos de Deus, podemos caminhar até em meio ao deserto, em direção à glória, cantando os salmos dos cânticos de peregrinação. De que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam para sempre. Por quê? Porque há um lugar que verdadeiramente o meu coração tem descanso. Então isso também vai sanar algumas lutas específicas suas. De repente você tem abençoou seu ventre e não vem filho. Você pode declarar, ainda que a figueira não floresça? Você pode declarar, você como uma mulher, declarar diante disso assim: ó Senhor, ainda que no meu ventre não gere filhos, eu buscarei compreender qual é a tua vontade. Eu não olharei como o Senhor me amaldiçoou, não. Eu olharei assim. Abacuque, quando ele está sem entender, do capítulo 1 para o capítulo 2, depois leia, vale a pena. Ele vai falar assim: pois agora eu me coloco é de vigia, para ver o que, que o Senhor responderá diante da minha queixa. Olha que maravilha. Eu vou me colocar de vigia para ver o que, que o Senhor vai responder diante da minha queixa. É um coração de muita dependência, porque quer compreender o que, que o Senhor quer fazer com isso. O Senhor está me deixando um ano desempregado, ou a empresa não responde, eu estou fazendo tudo o que eu posso, mas ainda que a figueira não floresça, eu me exultarei no Senhor, eu experimentarei dessa confiança na fonte. E pode ser para tantas coisas, para um casamento que não veio, para uma necessidade que você tinha de ficar um tempo fora, sonhos que você tinha. Agora a pergunta é: Senhor, como é que o Senhor quer me usar nessa geração para que todos saibam que o Senhor é o Senhor que controla as nações? Que controla desde o barquinho que eu estou, quando você está indo com o seu carro para o seu trabalho. Que ali, né, a gente está agora diante de um cenário mundial que é o de Abacuque. Ele está olhando, gente, era um tempo onde o rico oprimia o pobre, onde até aqueles que eram do povo escolhido estavam se metendo em corrupção, A religião estava no chão. A idolatria estava em alta. Olha só. Mera coincidência com o que a gente está vivendo no nosso país. Agora, Abacuque era profeta naquele tempo. Sabe por que era necessário levantar profeta? Porque alguns não cumpriam seu papel. Então percebe que só o envio de um profeta já é a manifestação total do amor de Deus. Porque quem tinha que guiar o povo nos caminhos do Senhor era o rei. Então, quando o rei falhava, quando o sacerdote falhava, quando todos aqueles que foram colocados nos seus devidos lugares para que Deus fosse conhecido pelo mundo falhava, Deus pegava e levantava um homem, um profeta, para dizer: tu lembra qual é o caminho que é para tu ir? Pode ter dois caminhos para você nessa manhã: dizer assim, olha, eu preciso me lembrar que eu sou um profeta nessa geração, aonde eu estou, na empresa, onde eu estiver, diante de uma geração corrupta, eu vou fazer com que todos saibam quem é o Senhor, porque eu sou povo dele. Ou de repente, nesse culto, é o Senhor que está levantando essa ministração como profeta, dizendo: corrija o caminho. Corrija o caminho, porque tu é meu filho. E o teu lugar é no lugar alto, com os pés como da corça, porque os pés da corça, eles conseguem passar por pedregulho, por tudo quanto é lugar, e segue correndo, porque é por causa do alvo. A corça se mantém com a cabeça e os olhos fitos no alvo, e os pés saem correndo em lugares altos. E é assim que Deus faz com os pés dos seus filhos, independente da situação, entende? É Ele que firma os seus pés em lugares altos, assim como a corça ia por montanhas, ia por vales, saía correndo. O pé, o casco é preparado para passar por tudo e continuar com os olhos fitos. Assim são os filhos de Deus. São aqueles que confiam no Senhor e sabem que, como os montes em volta de Jerusalém, protege os seus filhos. Não importa o que passemos como circunstâncias, a palavra já está declarada. Nós somos filhos do Senhor. E há um lugar aonde nada, nenhuma circunstância pode me influenciar. E eu gostaria agora de que nós cantemos, que nós juntos, nós vamos cantar um hino. E eu quero que isso se fortaleça em sua mente, você que me acompanha em casa ou aqui. Eu quero que você cante, se lembrando de tudo que precisa ser fortalecido em seu coração. A letra é da Heloísa Rosa, você deve conhecer. Há um lugar. Queridos, a minha chamada para você nesta manhã é: a este lugar. Nunca negligencie este lugar. A única coisa que nós precisamos é ter os nossos pés firmados na rocha, que é Cristo, e o nosso olhar no alvo, que é a glória, e que a nossa confiança esteja firme para sermos profetas em nossa geração. Abacuque era profeta mesmo, formado na escola de profetas, exercia. Mas Amós, quando foi chamado, era como se trabalhasse fora, e foi chamado para ir lá e dar uma mensagem. Todos nós podemos declarar a palavra do Senhor como um profeta. Vamos declarar este louvor, vamos ficar de pé.
Há um lugar de descanso em ti. Esse lugar é no céu.
Nós agradecemos, o nosso coração se alegra no Senhor. Olha, Pai, nós estamos saindo daqui tão alegres, porque nós temos a certeza que nós não nos preocuparemos sabendo que o Senhor está na popa, está no nosso barco. Saber que o Senhor habita em nosso coração, saber que o Senhor pode nos levar, ó Deus, nesses lugares altos para ver tudo em outra perspectiva, na perspectiva dos teus olhos. Nós colocamos as nossas vidas agora diante do Senhor, para que o Senhor reine, toma o teu lugar em nossas vidas. Que essa palavra não seja retirada do coração de nenhum dos seus filhos. Que elas sejam guardadas como um tesouro, ó Deus. Que todos eles tenham força, ânimo e fé para ler todo o livro, capítulo 1, 2 e 3. Para que essa palavra seja calçada ainda mais. Bendito seja o nome do Senhor. O teu é o poder, o reino, a glória. Nós cremos que o Senhor governa as nações. Nós colocamos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, o nosso trabalho, a fonte de sustento. Nós colocamos tudo diante do Senhor, tendo a consciência que na escassez, na alegria ou na abundância, exultaremos o Deus da nossa salvação. O Senhor é a nossa rocha eterna, o Senhor é a nossa fortaleza. Bendito seja o Senhor dos exércitos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir a eles, queridos. Eu quero falar antes de você ir embora com você, que pode estar aqui nessa manhã. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Cristo. Você está no seu barquinho, caminhando, seguindo a jornada. Ele tem se aproximado, tem dito para você: eu estou aqui, estou aguardando você pegar na minha mão, para você seguir caminhando por sobre as águas. Mas você ainda não respondeu a esse chamado. E você quer nessa manhã entregar a sua vida totalmente para Cristo. Você sabe em seu coração que chegou o momento de entregar, e eu quero ser a voz profética que te convida. Se existe alguém aqui que nunca entregou e quer entregar nesta manhã, eu quero que você levante a sua mão assim, ó, para nós te vermos. Amém. Tem uma irmã ali, podemos aplaudir ao Senhor. Olha, louvado seja Deus.
queria que você viesse aqui à frente, viu? Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo nesta manhã? Mais alguém? Não? Eu quero pedir que ela venha aqui à frente. Alguém pode conduzi-la aqui à frente para nós orarmos por ela? Pode vir. Mais alguém? Se você está nos acompanhando pela internet, gostaria de entregar sua vida a Cristo, marque aí no chat. Entre em contato conosco pelos telefones. Nós queremos acolher o seu coração, tá bem? Pode vir aqui, ó. Pode vir aqui na frente. Nós vamos orar como igreja por você. Qual é o seu nome? Cris? Cristiane? Cristiane, queridos, a Cristiane, nós vamos orar pela Cristiane, amém? Eu quero que você estenda as suas mãos para cá, nós vamos abençoar a vida dela. Cristiane, olha, que preciosidade, viu? Você entregar a vida para esse Senhor. Tenha certeza que o seu coração vai ser totalmente preenchido por essa fonte de poder, viu? Eu quero pedir que você faça uma oração junto comigo. E eu vou falar, você pode repetir. E no final a gente como igreja vai orar por você, tá bem? Você vai falar comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Sem reservas, eu me entrego a Ti. Eu confesso que só o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, Pai, porque só o Senhor pode perdoá-los. Escreve o meu nome no livro da vida. Caminha comigo. Pegue em minhas mãos. Me conduz como filha, porque eu me entrego totalmente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Cristiane, eu quero que você olhe agora para trás e veja a sua nova família. Tá vendo? Para te apoiar, para orar por você, para estar com você, tá bem? A Liz vai te acompanhar para orar por você e dar algumas orientações, dar uma lembrancinha da nossa comunidade, tá bem? Vamos orar, querido, para nós nos despedirmos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito. Que o Teu amor, a Tua graça, a graça do Filho, as consolações do Espírito Santo esteja com o Teu povo. Obrigado por esse tempo de louvor, de engrandecimento da Tua presença em nossas vidas. Que o Senhor guarde a semana do Teu povo, guarde os pés, guarde os olhos, guarde a vida, porque aqui estão os Seus filhos amados. Bendito seja o Teu nome, amém, e graças a Deus. Queridos, vão em paz, viu? Deus abençoe, recebam o nosso abraço.